Parashá Toledot, Gênesis capítulo 27, versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vêm próximos os dias de luto por meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Parashá Toledot, gerações. As gerações são muito boas, são uma bênção, mas às vezes há alguns probleminhas nas gerações. E aqui houve um problemão. Havia algo que o Senhor iniciou com Abraão, precisava ser continuado, e foi continuado. Não com Ismael, mas com Isaque. E o que estava agora a ser continuado através de Isaque deveria ser seguido, mas não por Esaú, e sim por Jacó. Mas Esaú era o primogênito. Ele havia nascido primeiro. Mas sabemos, nós estudamos esta semana, que antes que os gêmeos nascessem, Deus já havia amado Jacó e aborrecido Esaú. Há um pano de fundo, há uma razão por trás do que é aparente, humanamente aparente. Há algo no mundo espiritual por trás. Antes que os gêmeos houvessem praticado bem ou mal, pudessem fazer uma obra boa ou uma obra ruim, Deus já havia escolhido. Deus já havia dito: aquele ali é meu, Jacó. Esse outro não. E os gêmeos nasceram. E no decurso dos dias, coisas aconteceram. E houve uma venda de primogenitura em troca de um repasto, de um prato de lentilhas. E outros episódios, um episódio traumático, traumático para Esaú, que foi quando Rebeca orienta Jacó a se fantasiar, literalmente, assumir, através de um disfarce, como se ele fosse Esaú. Jacó diz a Rebeca: Mas meu pai vai perceber e eu vou fazer papel ridículo. E Rebeca diz a Jacó: Pai, faz o que estou mandando, se houver maldição que caia sobre mim. E Jacó vai então e se faz passar por Esaú, e Isaque abençoa a Jacó. Quando Esaú chega, Isaque lhe diz que Jacó viera primeiro, e a bênção agora já fora dada. E a bênção de um homem como Isaque não pode ser revogada. E assim foi. Então Esaú ficou magoado, ficou com raiva. Segundo a própria Rebeca, mãe dos dois, quando ela conta a Jacó, dizendo que Jacó deveria partir a Padã Arã, deveria se retirar um pouco de casa e sair para Padã Arã, buscar esposa ali, porque Esaú queria matá-lo. Esaú queria matá-lo porque estava com seu coração cheio de rancor, nas próprias palavras de Rebeca. Até que se apazigue o furor do teu irmão, Esaú, quando ela fala a Jacó. Até que se acalme o rancor, porque Esaú estava enfurecido, seu coração estava cheio de rancor, e como nós acabamos de ler agora, ele queria matar, nada menos que isso, ele queria matar Jacó. Esaú passa a odiar Jacó. Não é um desentendimento, não é uma mera situação de desconforto, Esaú passa a odiar a seu irmão Jacó. É isso que a Torá nos diz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto do meu pai vai morrer. Então eu vou matar Jacó. Quando chegarem os dias de luto por meu pai Isaac, eu vou matar Jacó. É isso que Esaú tinha agora no coração. E é claro que Esaú ele foi progredindo em seu ódio, em seu rancor, ou seja, se afundando cada vez mais. Depois que Isaac chama então Jacó e o abençoa, agora sem disfarce, sabendo que Jacó é Jacó mesmo, e o abençoa. Ele diz: vai a Padan Aram. E lhe dá a bênção sequencial de Abraão. Então agora está claro a linhagem Abraão, Isaac e Jacó. Está claro para todos. Também para Esaú. Mas Esaú não se conforma. E ele vai nutrindo o seu ódio, a sua mágoa, o seu rancor. No final desta paraxá, no capítulo 28, Gênesis 28, a Torá nos diz, Gênesis 28, a partir do versículo 6, vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padan Aram para tomar esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo, lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda, é o terceiro vendo, e vendo ainda que Jacó abençoa, que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padan Aram, ou seja, três coisas insuportáveis para Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó, sem disfarce, totalmente consciente do que estava fazendo, vendo Esaú que Isaac abençoara Jacó, primeiro vendo, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. Segunda coisa que Esaú considerava insuportável, uma ordem do pai a ser cumprida. E vendo ainda, versículo 7, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai, fora para Aram, ou seja, havia uma bênção, havia um mandamento, e o pior de tudo, Jacó estava obedecendo seu pai. Isso era insuportável para Esaú, com todo o ódio que ele tinha agora no coração, com todo o seu rancor. Sabedor também, versículo 8, sabedor também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, ou seja, vendo que Isaac abençoara, que o mandara, vai a Padan Aram, vai buscar esposa lá, na parentela de Abraão. Vendo que Jacó obedecia seu pai e sua mãe, e sabendo ainda, Esaú sabendo ainda, de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Esaú já tinha duas esposas àquela altura, aos 40 anos ele já tinha duas esposas, filhas de Hete. E essas filhas de Hete, com as quais Esaú havia se casado, a Torá nos diz que eram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Sabedor de tudo isso, vendo tudo isso, o que Esaú faz? Foi Esaú, versículo 9, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, daquelas duas, que eram amargura de espírito para Isaac e Rebeca, seu pai e sua mãe, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. O que acontece aqui? Esaú se casa, se une, toma por mulher a uma filha de Ismael. No judaísmo tradicional, se entende que Esaú representa as nações antissemitas, inclusive a parte da cristandade antissemita. Não a verdadeira igreja de Cristo, mas a parte da cristandade antissemita, que se une com Ismael contra Jacó. Mas a pessoa de Esaú, o homem Esaú, ele sabedor de tudo aquilo, com aquele rancor no coração, o que que ele faz? Ele se afunda cada vez mais. Ele progride, prospera de certa forma, entre aspas, é claro, prospera no seu rancor, no seu ódio. Ele vai cada vez mais se afundando. Esse é o caminho de Esaú, que a Torá nos conta em detalhes. Por quê? Porque nós aprendemos basicamente com exemplos. E nós aprendemos com bons exemplos e também aprendemos com os maus exemplos. Esaú é um mau exemplo. Tanto é assim que na epístola aos Hebreus, no Novo Testamento, quando o autor quer dizer a nós que tenhamos cuidado para não sermos impuros nem profanos, ele cita o exemplo de Esaú, o mau exemplo. Veja, em Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Diz assim a epístola aos Hebreus: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, ou seja, já está se admitindo ali no Novo Testamento, na epístola aos Hebreus, o autor já admite plenamente que Esaú era impuro e profano. E ele diz: vocês não sejam assim. Esse é um mau exemplo com o qual nós aprendemos, mas não imitamos os maus exemplos. Nós aprendemos como algo que deve ser evitado. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. A rigor, Esaú havia nascido primeiro, mas por um repasto, por um cozinhado de lentilhas, vendeu seu direito de primogenitura, porque aquilo não importava realmente para ele. O que importava era satisfazer a sua necessidade física imediata. Pois sabeis também, versículo 17 de Hebreus 12, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Ah, eu quero a bênção que eu vendi. Como assim? Não. E ele foi rejeitado. Posteriormente, depois de vender a primogenitura por um prato de lentilhas, por um repasto, antes do episódio do disfarce de Jacó, a coisa já estava resolvida, porque Esaú já havia vendido o seu direito de primogenitura a Jacó. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E esse é o meu ponto aqui hoje. Esaú não achou lugar de arrependimento. A imagem que isso nos traz é de alguém como que perdido em um labirinto e não consegue sair. A saída é o portal do arrependimento. A saída do pântano de lama, de rancor, de mágoa, de ódio em que Esaú estava. A saída possível, a única saída possível teria sido o arrependimento. Mas Esaú não encontrou lugar de arrependimento. Mesmo tendo buscado com lágrimas, mesmo chorando, Esaú chora quando percebe que ele havia perdido realmente, definitivamente, a primogenitura e a bênção da primogenitura para Jacó. E Esaú poderia ter se arrependido, mas ele simplesmente não encontra o lugar de arrependimento. Ele estava perdido em seus labirintos, dentro de seu coração, e não conseguir achar o lugar de arrependimento. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Ah, porque quando eu era pequeno. Ah, porque na semana passada ele me disse. Ah, porque eu perdi aquilo e ele me fez. E ela me disse. Ou foi injusto comigo. Ou aquilo outro, seja o que for. E se vai acumulando mágoa. E ressentimento. E rancor. E ódio. E furor. E a pessoa não consegue sair. Não consegue encontrar o lugar de arrependimento. Esse diagnóstico que nós temos na Epístola aos Hebreus sobre o trecho da Parashá, esse diagnóstico é muito preciso. O problema básico de Esaú não era a perda da primogenitura. O problema básico de Esaú é que ele não conseguia encontrar o lugar de arrependimento. Como é que eu saio daqui? Não consegue sair. Preso em suas mágoas, suas correntes e seus ferrolhos de rancores, Esaú simplesmente não consegue encontrar a saída, não consegue encontrar o lugar de arrependimento. Esse é o caminho de Esaú. E o caminho de Jacó? Bem, o caminho de Jacó é um pouco mais complicado. É bastante complicado. É bem complexo. Precisamos voltar um pouco atrás e lembrar as palavras do profeta Oséias. Oséias, capítulo 14, versículo 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom em vez de novilhos o sacrifício dos nossos lábios. Esse é o caminho de Israel. Esse é o caminho de Jacó. Jacó não é melhor que Esaú. Inerentemente melhor. Mas havia uma eleição incondicional sobre a vida de Jacó. E Jacó segue o seu caminho. Mas o caminho de Jacó é totalmente diferente do caminho de Esaú. Enquanto Esaú não encontra lugar de arrependimento, o caminho de Jacó, o nosso caminho, o caminho de Israel, é um caminho de constante, contínuo arrependimento. É o caminho da Teshuvá. Diária. Às vezes, muitas vezes por dia. Volta, Israel. Shuvá, Israel, volta! Responde, Israel. Volta. Volta para o Senhor. Esse é o caminho de Israel. Nós vamos nos desviando e Deus vai nos chamando a voltar. Não tem um versículo na Bíblia que diga volta, ó Esaú. Não tem. Esaú não encontra lugar de arrependimento. E não há o que possa ser feito a respeito. E espero, sinceramente, que o seu caminho não seja o caminho de Esaú. A gente conhece várias pessoas que trilham o caminho de Esaú. Com suas mágoas, com seus rancores, se abraçam aos seus ressentimentos e vão se afundando. O caminho de Jacó, o caminho de Israel é diferente. É o caminho do arrependimento. É o que nós acabamos de cantar. Espero que não apenas um cântico, mas uma oração, no Salmo 51. O caminho de David é o caminho de Jacó. David trilha o caminho de Jacó. Quantas vezes David errou? Vocês entendem a diferença? Não é que é o caminho dos perfeitinhos, dos certinhos, dos que nunca tropeçam. Não! 7 vezes cairá o justo. Mas de todas, se levanta. Essa é a diferença. Não é que não cai. A gente cai até mais. Se você for fazer uma análise rigorosa do episódio em que Jacó se disfarça, você vai dizer, ah, mas coitadinho de Esaú. Jacó estava errado e Esaú estava certo, coitadinho. Mas a questão não é essa. A questão não é o quanto você se suja. A questão é o quanto você consegue permitir que Deus te limpe. Esse é o caminho de Israel. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. É o próprio Deus que está chamando Israel de volta através do profeta. Volta, ó Israel, pois pelos teus pecados estás caído. E Deus quer curar o pecado de Israel. Deus quer curar o nosso pecado. Deus não quis curar o pecado de Esaú. Mas Deus quis e ainda quer curar o pecado de Jacó. Tende convosco palavras de arrependimento. Ao mesmo tempo que Esaú não encontra o lugar de arrependimento, o profeta Oséias diz, pelo Espírito do Senhor, a Israel, tende convosco palavras de arrependimento. Volta, vem, convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda iniquidade. Perdoa a nossa iniquidade. Isso dói. Claro, porque nós temos que reconhecer que nós erramos. O tempo todo. Aquele ídolo de nós mesmos, do perfeitinho, cai, se desmancha, desmorona, é destruído. E nós temos que admitir a nossa necessidade de arrependimento, de perdão de pecados. Quando nós pensamos em Jesus Cristo, vem à mente muitas coisas. Para os leigos, para as pessoas que o conhecem apenas de ouvir falar, devem pensar em Jesus Cristo como, sei lá, um operador de milagres, alguém que curava as pessoas. Isso é verdade, mas é apenas uma parte da verdade. O ministério de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, o eixo, é o perdão de pecados. E é para isso que ele se deu em sacrifício, em corban, para que nós tenhamos um lugar de arrependimento. Nós temos esse lugar de arrependimento que é a cruz de Jesus Cristo, porque ele morreu pelos nossos pecados. Lembrem quem é Jesus Cristo humanamente? Ele é o filho de Jacó, filho de Davi. E quando Jesus ele começa o seu ministério, quando ele começa a pregar, a primeira coisa que ele fala, não é a segunda, é a primeira. Em Mateus 4, nos outros evangelhos também, mas em Mateus 4, após o nascimento virginal, tendo vivido uma vida sem pecado, em tempo oportuno, Jesus é batizado por João. Após o batismo, Jesus é levado pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é o diabo que manda, é o Espírito Santo que manda, mas o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo. Ele fica ali 40 dias e 40 noites. E vence, e prevalece. E agora sim, Jesus inicia o seu ministério. E qual é a primeira coisa que Jesus fala? Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pregação básica de Jesus, basilar, fundamental, é: arrependei-vos. Jesus nos faz chegar ao lugar de arrependimento, tanto legalmente, por seu sangue, que nos justifica dos nossos pecados. Nós não temos como pagar a Deus o preço por nossos pecados. Não temos como. Não há como. Não há nada que eu possa fazer para resolver o meu problema de pecado. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu posso dar dinheiro, eu posso ficar rezando, não vai resolver. Posso rodar a galinha, posso fazer tzedaká, posso ajudar os pobres, mas nada vai resolver. Por quê? Porque a única coisa que resolve é o sacrifício de sangue. E o sacrifício de sangue que tem poder para cobrir, para redimir, para fazer propiciação por nossos pecados é o sacrifício de Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E Jesus começa o seu ministério chamando ao arrependimento. E Jesus termina os seus dias aqui na terra, nos mostrando o caminho, o lugar de arrependimento. O lugar de arrependimento é Ele mesmo, é a cruz, é o seu sangue. É ali que nós temos o perdão real dos nossos pecados. É ali que nós podemos de fato cumprir a profecia de Oséias: volta, Israel, volta ao Senhor, pois pelos teus pecados estás caído. Isso não é para Esaú. Esaú vai olhar para a cruz de Cristo e vai dizer: eu continuo no meu rancor, eu continuo na minha mágoa, eu quero continuar no meu ódio. E se eu já tomei duas esposas e meus pais acharam ruim, eu vou tomar mais uma. E pior, vai ser da filha de Ismael mesmo, para juntar o ruim com o pior. Esse é o caminho de Esaú. Jesus nos diz que não basta nós olharmos para Esaú, dizer: ah, eu sou melhor que Esaú. Cuidado. É sempre bom lembrar. Não se trata de você ser melhor ou pior do que o outro, isso é irrelevante. É o tipo de pensamento que nós nem sequer deveríamos ter. O que faz a diferença não são os nossos méritos. O que faz a diferença é a ação de Deus em nossa vida. É quanto nós podemos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, fazer como Davi da Meller, que se quebranta diante de Deus. No Salmo 51 nós lemos hoje: perdoa, Senhor. Ele não falou: olha, é o seguinte, eu sou rei de Israel, né? Sabe como é que é? Eu tenho algum mérito, eu devo ter, não é? Nada disso. Ele se quebra, se quebranta diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu Santo Espírito. Renova minha alegria, renova a alegria da minha salvação. Cria dentro de mim um coração puro. Você consegue imaginar Esaú falando isso? Cria dentro de mim um coração puro? É claro que não. Isso é para nós. Esse é o caminho de Jacó. Esse é o caminho de Israel. Jesus conta uma história em Lucas, no capítulo 18. Lucas 18, a partir do versículo 9, presta atenção. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Se você confia em si mesmo e você acha isso certo, acha bonitinho, porque te ensinaram assim: ah, você tem que ter autoconfiança. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei o que você tem que fazer ou não com a sua autoconfiança. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida é a confiança que você tiver em Deus, em Jesus Cristo, não em você mesmo. Por quê? Porque você e eu não somos tão confiáveis assim. Quantas vezes eu me traio a mim mesmo? Quantas vezes eu falo o que eu não queria ter dito? Ou deixo de dizer o que eu deveria ter falado? Quantas vezes o bem que eu quero, não faço. E o mal que não quero, esse faço. Autoconfiança? Autoestima? Não sei. Não sei, é muito relativo isso. Eu quero confiar mais em Deus. Ao invés de autoestima, eu preciso estimar o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Bem, vamos à parábola? Proposta também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Nós estamos falando sobre o lugar de arrependimento. Qual é o lugar de arrependimento aqui? Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma. Orava de si para si mesmo. Talvez ele pensasse que estava orando a Deus, mas Jesus diz que ele estava orando de si para si mesmo. Talvez ele fosse o seu próprio Deus. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, injustos e adúlteros. Obrigado, Deus, porque eu não sou como os outros, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Está bom, tudo certinho. Obrigado, Deus, porque eu não sou que nem esse cara aqui. Sou muito melhor que ele. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem sequer levantar os olhos aos céus. Mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim. Eu pergunto a vocês: quem é que estava aqui encontrando o seu lugar de arrependimento? Aquele que disse: Ah, obrigado, Deus, porque eu não sou que nem esse outro aí, eu sou muito melhor que ele. Veja como eu sou justo, como eu sou tzadik. E o outro ali, com olhar baixo, não conseguia nem levantar a cabeça, nem levantar os olhos, só batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim. Sê propício a mim, pecador. Se reconhecia a si mesmo como pecador, como alguém que precisava de arrependimento e de perdão. Sê propício a mim, que sou pecador. Quem é que estava realmente no caminho de Jacó? E quem é que estava no caminho de Esaú? Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Ou seja, o publicano, pecador, que batia no peito, esse desceu justificado para sua casa. Os dois foram ao templo orar. Um orava de si para si mesmo. E pode ser que isso aconteça aqui. Algumas pessoas vêm aqui e ficam aqui e vão orar de si para si mesmo e vão voltar para suas casas. E não aconteceu nada. Outros vão vir e vão buscar a Deus em arrependimento, buscando o perdão dos pecados em Deus, humildemente. Quem é que vai descer? Quem é que vai voltar justificado para a sua casa? Quem é que está buscando caminhar pelo caminho de Jacó? E quem é que persiste em andar na trilha de Esaú? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. É um dos paradoxos do reino de Deus. O que se exalta, o que se infla, e muitas vezes a retenção de mágoa e de rancor é orgulho. Não é coitadinho, ai de mim, é orgulho. Falta de quebrantamento. De não querer reconhecer o erro e pedir perdão, pedir desculpas. Esaú não encontrou lugar de arrependimento. Você encontrou? Se você encontrou, eu te convido a repetir comigo. Como diz o profeta Oséias, tende convosco palavras de arrependimento, de louvor a Deus. Vamos ao texto de Efésios, capítulo 1, onde Paulo diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Jesus Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes de você pensar em vir aqui, em abrir uma Bíblia, Antes de você aprender a falar, antes de você nascer, antes de seus pais nascerem, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Nós já estávamos, como Jacó, carimbados, preparados desde antes da fundação do mundo, na intenção de Deus, no propósito de Deus, para que nós andássemos no caminho de Jacó, para que nós encontrássemos o lugar de arrependimento, que não ficássemos presos em labirintos de mágoa e de rancor, e de ódio e de vingança. Nos predestinou para Ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Por que Deus fez isso? Ah, porque Ele sabia que nós éramos, íamos ser muito certinhos. Se fosse assim, estava todo mundo no inferno. Deus é bom. Deus escolheu Jacó porque Ele quis. E Jacó se tornou Israel. E Esaú não existe mais, Israel está aqui até hoje. Sim, sendo tratado por Deus, é verdade. Todo dia a gente toma uma surra. Todo dia Deus chama para correção, para arrependimento. Não é assim, meu filho, não é assim. Você tem que mudar. Está errado assim. Mas nós vamos seguindo, vamos tropeçando, vamos caindo, vamos sendo levantados por Deus. E vamos seguindo, e assim estamos até hoje. Mas algo acabou. Nós estamos aqui. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, o chesed de Deus, que Ele nos concedeu gratuitamente. Não precisamos fazer nada. Não há o que ser feito para merecer, para conquistar. É simplesmente um presente que Deus nos dá. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue. No qual temos a redenção pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esse é o caminho de Paulo. Esse é o caminho de Cristo. Esse é o caminho de Davi. Esse é o caminho de Jacó. Esse é o nosso caminho. Itkadal vitkadash, shumerabá. Pelmad vrachirutev, amlich malchutev, atzmach purkanev, karev yeshua meshachay. וחייכונו ומכונו וחיי דכל בית ישראל בגלה וזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעולם לעולמי אלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתעלה על שמי דקודשה בריחו, אלא מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.